forma que têm para proteger o governo. Eu não consigo encontrar uma interpretação diferente desta, mas admito que esteja a entrar numa interpretação. Acho que o senhor deputado poderá perguntar ao grupo parlamentar do PS como é que chega a essas conclusões ilógicas.
Portanto, refuta por completo estas afirmações do grupo parlamentar do Partido Socialista e pergunto-lhe se terei ouvido ou interpretado bem que o grupo parlamentar do Partido Socialista não faz o seu papel de escrutínio ao governo, mas sim de proteção ao governo.
Ó, senhor deputado, deixo para si e para os seus colegas a luta política. Não vou entrar nesse tipo de comentários. Se terei dito algo que pudesse entrar nesse sentido, terá sido um excesso do meu papel que estou a fazer nesta comissão.
Senhor deputado, peço desculpa. Senhor deputado, pede a palavra. É uma interpelação à mesa. Eu há pouco não... Peço desculpa, mas estamos no meio de uma inquirição. A pergunta que eu faço, qual é a razão para que haja um pedido de interpelação à mesa no meio de uma inquirição. Faz favor, Sr. Deputado. Bruno Aragão, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, peço-me desculpa, mas esta interpelação à mesa tem a ver, utilizando a expressão do Dr. Manuel Beja, com o excesso de linguagem da intervenção anterior, que coloca em causa a honestidade da minha intervenção inicial. Relativamente a uma matéria que o trouxe a esta comissão, que cabe aos deputados trazer a esta comissão e que teve o cuidado escrupuloso de colocar sobre essa matéria todos os envolvidos, incluindo ex-governantes do PS. E, portanto, eu estive extremamente, com muito cuidado, para ter, enfim, a sujeição sobre a suspeição da audição e do papel que a mim me cabe. Enquanto deputado, penso que esta expressão final de excesso, enfim, de alguma forma, serve de retrato e, portanto, podemos avançar, mas não podia deixar de fazer este ponto à mesa. É uma questão, naturalmente, de rigor também da minha parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu queria só dizer o seguinte. Eu acho que nós, por uma questão de eficácia nos nossos trabalhos, temos uma grelha de tempos que está definida. Neste momento usa da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, que está a inquirir o Dr. Manuel Beja. Eu pedia que continuássemos e que no fim teremos todos sempre ocasião para fazer nas nossas intervenções qualquer tipo de comentário. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor de continuar. Muito obrigado.
Sr. Manuel Beja, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu relembro que nesta comissão o Sr. Doutor pode se sentir à vontade e deve, para dizer tudo o que pensa e tudo o que sente para bem dos trabalhos da comissão. Posto isto, e não obstante possível excesso que colocou, eu pergunto-lhe se é mesmo isso que sente. O grupo parlamentar do Partido Socialista não faz escrutínio ao governo, mas sim protege o governo.
Senhor deputado, julgo que o meu papel é informar esta comissão sobre factos. Em alguns casos, poderei, com cuidado, transmitir pensamentos. Não acredito que seja o meu papel transmitir sentimentos.
Para perguntar?
Mas foi o que o senhor fez. Mas passemos à frente. E registamos com alguma estupefação o que disse, mas registamos. Pergunto-lhe se teve conhecimento que a CEO, ou ex, ou atual, ainda não sabemos bem, esteve reunida com o grupo parlamentar do Partido Socialista e com membros do governo. Soube disso?
Soube disso no momento em que foi discutido nesta comissão de inquérito, não soube antes desse momento.
Para perguntar.
Pedro Nuno Santos queria, é sabido, que o anterior chairman, Manuel Frasquilho, tivesse continuado na função. É público. Foi desautorizado pelo Sr. Primeiro-Ministro, que impôs o seu nome. Porquê?
Responder.
Não tenho nenhuma evidência que os factos que dá como factos e como públicos sejam verdadeiros, são especulativos. Terá que perguntar ao Primeiro-Ministro e ao Ministro Pedro Nuno Santos quais foram as suas opiniões. Posso dizer que o convite que me foi feito diretamente pelo Ministro Pedro Nuno Santos.
Para perguntar.
Teve alguma reunião de passagem de pasta com Miguel Frasquilho?
A responder.
O Presidente Miguel Frasquilho teve a amabilidade de me convidar para ir à TAP e tivemos uma conversa longa no momento, não provavelmente uma passagem de pasta formal, mas não sei o que seria exatamente uma passagem de pasta, mas tivemos um encontro na TAP poucos dias antes de eu tomar posse e contatámos ocasionalmente ou por minha iniciativa, posteriormente, quando foi necessário. Por exemplo, no processo que foi referido pelo Sr. Deputado Mariana Mortágua da auditoria que está a ser feita pela UI a pagamentos a administradores passados, foi-me pedido que estabelecesse a ponte com o Presidente Miguel Frasquilho, coisa que eu fiz.
Para perguntar.
Qual foi a duração dessa conversa, reunião?
2 horas. 2 horas, talvez.
Para perguntar.
Procurou saber, mostrou-se interessado em saber sobre os temas mais relevantes e as pastas mais preocupantes da TAP para o mandato que ia assumir?
Responder.
Senhor Deputado, deixei de alguma forma que o Presidente Miguel Frasquilho partilhasse comigo aquilo que entendia necessário. Foi a primeira vez que nos encontramos, não foi uma reunião também estritamente de trabalho, conhecemos-nos, ou seja, não me lembro ter uma intensidade de trabalho muito grande nessa reunião, mas estabelecemos a ponte e eu fiquei com o canal aberto, disponível, profissional, para esclarecer todas as coisas que pudessem ser necessárias esclarecer. Não senti necessidade de o fazer, para ser honesto.
Para perguntar?
A única vez que contratei, a única vez, se não me falha a memória, que contatei profissionalmente o Presidente Miguel Frasquilho para esclarecer temas da TAP foi pedir a sua participação para ser entrevistado pela UI no âmbito da auditoria que está em curso.
Para perguntar?
A informação que nós temos é que foi uma reunião, uma conversa muito, muito curta, e que o Sr. tinha mostrado, de certa forma, total desinteresse nos temas de fundo da TAP e estaria preocupado, e passo a citar, em fazer conversa de circunstância. Podemos assumir isto como verdadeiro?
Responder.
Não percebo, Sr. Deputado, quais são as suas fontes e acho que aquilo que acabou de dizer não retrata aquilo que se passou nesse encontro entre o Presidente Miguel Frasquilho e eu.
Para perguntar.
Como é que foi a sua entrada na empresa, a sua aceitação na empresa, a forma como viu a empresa?
A responder.
Considero que a entrada foi muito positiva. Encontrei uma empresa pública com características muito diferentes do ambiente empresarial onde me tinha movido antes. Entendi que era um desafio profissional, a TAP naquele momento em particular, muito grande para todas as pessoas que estavam envolvidas. Ao mesmo tempo que era uma honra poder servir o país num tema tão importante. Encontrei uma empresa com uma cultura muito forte, com aspectos positivos e negativos, como qualquer cultura empresarial, mas extremamente interessante. Encontrei uma equipa dedicada e aprendi muito a falar com os nossos colegas todas as áreas da TAP.
Para perguntar?
Vários trabalhadores nos transmitiram que a sua entrada na empresa não foi pacífica, até porque exigiu, nos primeiros dias, não ser tratado por chairman, mas sim por chairperson. É verdade?
Responder.
Não, Sr. Deputado, não é verdade. Não é o tipo de temas em que seja razoável fazer uma exigência. Utilizei, nas expressões em inglês, coisa que evito em geral, utilizei em comunicações em inglês o termo chairperson e não o termo chairman.
Para perguntar.
Qual a sua opinião acerca do seu papel enquanto chairman para a manutenção da paz social na empresa?
Senhor Deputado, enquanto Presidente do Conselho de Administração, e eu também disse isso na minha intervenção inicial, julgo que tenho que ter uma intervenção discreta e que, se puder contribuir para a paz social da empresa, o devo fazer ativamente, com não me sobrepondo ao papel explícito da Comissão Executiva de negociação, em particular com os sindicatos.
Para perguntar.
Teve conhecimento de algum processo disciplinar com suspensão que foi colocado a um comandante por este ter feito um comentário com alguns colegas sobre identidade de género?
Senhor Deputado, tive conhecimento pelas notícias, foi público. A memória que tenho desse caso, que julgo que foi muito perto nisso, do meu mandato, era um comentário que não tinha nada a ver com a identidade de género, era um comentário homofóbico, alegadamente. E apenas tive conhecimento dessa situação por aquilo, no primeiro momento, que saiu nas notícias, depois por reporte que me foi feito, não sei se pelo Presidente da Comissão Executiva, se pelo Administrador com o Poder Operacional, Ramiro Sequeira, sobre esse tema. Não tive, para esclarecer, qualquer interferência em qualquer processo disciplinar na TAP ao longo desse processo, nesse em particular, nem noutro ao longo dos últimos 2 anos, como é evidente, Sr. Deputado, embora houvesse uma notícia de um jornal na altura sugerindo isso. Parecia-me completamente descabido que um Presidente do Conselho de Administração se envolvesse em qualquer processo disciplinar.
Para perguntar.
Sr. Doutor, a informação que nós temos não é essa, é bem oposta, e que por intermédio de uma intervenção que teve no processo, este comandante ficou sem voar durante 1 mês. Foi castigado durante 1 mês. Foi suspenso e não teve sequer oportunidade de se defender. É verdade?
É falso que tenha tido qualquer intervenção nesse processo e as declarações que recebeu e ouviu são difamadoras.
Para perguntar.
Se lhe preocupa tanto a paz social da empresa, se tem um processo destes que podia requerer a sua intervenção, porquê que não o fez?
É um processo disciplinar que não requeria a minha intervenção. Os processos disciplinares são tratados, em primeiro lugar, pelo Departamento Jurídico e de Recursos Humanos e, em segundo lugar, pela Comissão Executiva.
Para perguntar.
Falando noutro caso, um técnico de manutenção de aeronaves, com 55 anos de idade e 34 anos de TAP, foi forçado a assinar um acordo de rescisão. Foi colocado 2 meses numa sala vazia, num piso vazio com 50 salas. 6º andar, edifício 25. 7 horas e meia por dia ali, sozinho e, palavras do próprio, abandonado. Conhece este caso?
Não conheço esse caso. Não o dou como bom. Parece uma prática incorreta de todos os pontos de vista. Ficaria muito surpreendido se pudesse acontecer na TAP ou em qualquer empresa digna.
E se eu lhe disser que o senhor almoçou com este trabalhador, que lhe reportou esta situação?
Digo que o senhor deputado está a mentir.
Primeiro, o senhor não me vai dizer que eu estou a mentir. O senhor nesta casa não vai dizer esse tipo de informações que eu não estou a fazer, nem eu pessoalmente, enquanto deputado...
Senhor deputado,
nem deputado. Eu pessoalmente, enquanto deputado, nem enquanto pessoa lhe vou demitir isso. E que fique registado que eu não lhe vou demitir isso.
Senhor deputado, o senhor doutor Manuel Beja pedia...
Senhor deputado, senhor presidente, vai-me desculpar a interrupção, eu não falo por cima do senhor presidente, mas eu não admito que este senhor venha aqui e que teça algum tipo de comentário sobre a minha pessoa.
Sr. Deputado Filipe
não
Melo.
Não admito. Ponto.
Sr. Deputado Filipe
Melo. Exijo que se retrate.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Exijo que se retrate nesta sala.
Sr. Deputado Filipe Melo, pedia-lhe que continuasse a sua inquirição. Deixe-me só falar também com o Dr. Manuel Beja, pedindo ao Dr. Manuel Beja que tenha sobre esta questão a máxima moderação na forma como se exprime, nomeadamente perante titulares de órgãos de soberania, membros desta Casa, que têm todo o gosto em ouvi-lo. Faz favor, Sr. Tomás. Doutor, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor de continuar.
Sr. Presidente, eu peço que o tempo não seja contado. Eu não vou continuar sem que este senhor se retrate.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, agradeço a sua intervenção.
Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo...
Sr. Presidente, eu mantenho e peço ao Sr. Presidente, enquanto órgão máximo nesta sala, que exija um retratamento ao Sr. Dr. Manuel Beja pelo que aqui disse.
Sr. Deputado
Filipe Melo. Eu não vou continuar a audição, Sr. Presidente, sem que haja um retratamento público.
Sr. Deputado Filipe Melo, eu pedia-lhe o seguinte. Nós, nesta instituição,